Em nome do povo de Campurê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da nona sessão ordinária do segundo período legislativo da 16ª Legislatura, realizada nesse dia 31 de março de 2022, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia à vereadora Laura Conceição Trevisan.
Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, e ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos.
Está em discussão e votação a pauta dessa sessão. Não havendo discussão, está aprovada a presente pauta. Solicito a leitura da ata da sessão anterior ao diretor da casa, José Luiz Fidelis.
Ata da oitava sessão ordinária do segundo do exercício 2022. Ata número 3.451. Aos 24 dias do mês de março de 2022, às 18 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Cleberson de Jesus dos Santos, para os trabalhos para os quais foi convocada a presente sessão, para assim realizar a oitava sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª Legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Posteriormente, o senhor presidente solicitou à vereadora Suzane Teschi para realizar a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão. Ainda em tempo, o vereador Antônio Teixeira da Rosa, presidente da Comissão de Justiça e Redação, solicitou que fosse incluído na pauta a ata número 010/2022 da referida comissão e o projeto de lei número 011/2022. Em seguida, o vereador Marcelo Brunetto, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, também solicitou que fosse incluído na pauta a ata número 011/2022 da referida comissão. E também a ata número 001/2022, da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, presidida pelo vereador Valdir Venâncio Pereira. E também o projeto de resolução número 002/2022. Todos os documentos autorizados às suas inclusões pelo senhor presidente na pauta. Desta forma, a presente pauta foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou ao diretor da casa para proceder à leitura da ata número 3.450, da sessão ordinária, realizada no dia 17 de março, que após lida, o senhor presidente colocou em discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa diretora, o vereador Vilmar Bombieri, para proceder à leitura dos documentos oficiais. Indicação número 015/2022, da vereadora Laura Conceição Trevisan, que visa solicitar ao departamento competente do Executivo Municipal, em acordo com o Conselho Municipal de Trânsito, para que providencie a instalação de dois redutores de velocidade na rua 31 de março, uma nas proximidades da empresa DAS e a outra nas proximidades da casa do senhor Kleber Sansão da Maia, no bairro Sander. Aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 016/2022, do vereador Gelson da Silva Cavalheiro, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que faça a instalação de placas com os nomes das ruas nos bairros e no centro da cidade, e aonde já possui que façam a recuperação das referidas placas. Aprovada por unanimidade de votos. Requerimento 003/2022, do vereador Vilmar Bombieri. Vem pelo presente solicitar do plenário deste poder a isenção de falta deste vereador da sétima sessão ordinária, realizada no dia 17 de março de 2022, tendo como motivo viagem a Florianópolis, juntamente com o vice-prefeito, em visita aos gabinetes dos deputados, tendo como objetivo a busca de recursos através de emendas parlamentares, com a finalidade de atender a demanda do nosso município. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 004/2022, do vereador Gelson da Silva Cavalheiro. Vem pelo presente solicitar do plenário deste poder a isenção de falta deste vereador da sétima sessão ordinária, realizada no dia 17 de março de 2022, tendo como motivo viagem a Florianópolis, juntamente com o vice-prefeito, em visita aos gabinetes dos deputados, tendo como objetivo a busca de recursos através de emendas parlamentares, com a finalidade de atender as demandas do município. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 005/2022, do vereador Marcelo Brunetto. Vem pelo presente solicitar do plenário deste poder que seja encaminhado o presente requerimento ao Poder Executivo Municipal, para que este encaminhe para a Câmara Municipal de Vereadores cópia do contrato da empresa Kazan com o município de Camporé, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Legislativo número 001/2022. Dispõe sobre a alteração do plano de cargos e vencimentos da Câmara Municipal de Vereadores do município de Camporé e da outras providências. Por solicitação do vereador José Tílio Boareto, ficou com o pedido de vistas o referido projeto. Suplementar anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e da outras providências. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 036/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 037/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 038/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 038 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 040/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Por solicitação do vereador Marcelo Brunetto, ficou com pedido de vistas o referido projeto. Projeto de Lei número 041/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária 22, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 042/2022. Autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de colaboração e conceder auxílio financeiro para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Camporé, Santa Catarina e da outras providências. Por solicitação da vereadora Suzane Teske, ficou com pedido de vistas o referido projeto. Projeto de Lei número 043/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 044/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 045/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 046/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de resolução número 003/2022. Dispõe sobre a alteração do horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Camporé, Santa Catarina, e da outras providências. Aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 025/2022. Dispõe sobre a criação de ações em programas do PPA e LDO e abertura de crédito adicional especial e da outras providências, aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 026/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e da outras providências, aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 027/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 028/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 029/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 030/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 031/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 032/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 033/2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 034/2022. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2022, abre crédito suplementar e dá outras providências. Aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria, o senhor presidente iniciou a palavra livre com a vereadora Laura Conceição Trevisan, líder da bancada do PT, que retirou a palavra. Após, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Tílio Boareto, líder da bancada do PP. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a visita do assessor e deputado Atair Silva, que hoje ocupa o cargo de secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina, hoje à tarde na Câmara Municipal de Vereadores. Comentou sobre a instalação de internet ao meio rural, salientando que não depende mais de torre para a instalação, que pode ser feita através de fibra ótica, como acontece na cidade. Comentou que existe um projeto piloto no município de Vargião, salientando que já foi feita a instalação de internet em todo o interior do município. Comentou da existência de uma linha de crédito no valor de R$300 mil para utilizar na instalação. Comentou sobre a situação de ruas e estabelecimentos da cidade que ainda não possuem rede de energia elétrica, salientando que é um problema muito sério e que todos os contribuintes do município têm o direito de usufruir de rede de luz e de água. Desejou uma boa noite a todos, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Gelson da Silva Cavaleiro, líder da bancada do MDB, que retirou a palavra. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Marcelo Brunetto, líder da bancada do Patriota. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre os projetos de leis que foram aprovados em segunda votação na sessão e também os aprovados em primeira votação. Comentou sobre a possível nomeação do novo secretário de Assistência Social, o senhor Adelir Antônio Bussolaro, que se realmente ocorrer a nomeação, desejou muita sorte para o mesmo. Desejou uma boa noite a todos, encerrando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Teixeira da Rosa, líder da bancada do PSL. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre os vários projetos que foram aprovados na sessão de hoje, em especial os projetos de leis que tratam sobre a saúde do município. Comentou sobre os atrasos na realização de exames por parte da secretaria. Também falou sobre a falta de medicamentos na farmácia básica do município. Comentou sobre a importância da reabertura dos postos de saúde no interior do município, que no momento encontram-se fechados. Comentou sobre os estragos que as fortes chuvas causaram nas comunidades do interior do município de Camporé e de toda a região oeste de Santa Catarina. Fez um pedido ao secretário da Agricultura e DMR para que faça a limpeza das terras que deslizaram e foram para o meio das estradas. Encerrando assim as suas palavras, desejando uma boa noite a todos. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Suzane Teske, líder do governo. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre os altos valores que estão sendo investidos em algumas obras no município, salientando que o executivo irá cobrar um cheque caução das empresas que vencerem as licitações e irão executar os serviços. Comentou sobre o projeto de pavimentação asfáltica da rua Claudino Cristani, trecho que dá acesso ao Clube Azures. Comentou sobre a demora do processo licitatório para executar a obra de pavimentação asfáltica da rua Chico Brito, no bairro Melo. Fez um convite a todos para participarem da primeira Feira da Mulher Campoeirense, que irá ocorrer no próximo domingo, dia 27, a partir das 9 horas, no Centro de Eventos. Fez uma indicação verbal ao Departamento de Cultura e Eventos do município para que já comece a organização do Festival da Canção, o Festerê, salientando que os artistas estão lhe procurando para saber se irá acontecer o festival. Encerrando assim as suas palavras, agradecendo a presença de todos. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Vilmar Bombieri, líder da bancada do PSB. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a viagem que fez a Florianópolis juntamente com o colega vereador Gelson da Silva Cavaleiro e também o senhor Josemar de Mello, vice-prefeito municipal. Salientou que foi muito produtiva a viagem, pois conseguiram uma emenda parlamentar no valor de R$259 mil aproximadamente, do senador Dário Berger, que agora está no PSB. Emenda essa que será repassada para o setor da agricultura para aquisição de um trator com pneu. Comentou sobre o projeto do asfalto que vai ligar a comunidade da linha da Alpiva até a comunidade da linha 12 de novembro, salientando que já foi cadastrado o referido projeto no departamento competente do Poder Executivo Estadual. Comentou sobre as visitas que realizaram nos demais gabinetes da Alesc e também na Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina. Fez um agradecimento especial ao Executivo Municipal por ceder o veículo para se deslocarem até a capital do Estado de Santa Catarina, Florianópolis. Agradeceu a presença de todos, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a nona sessão ordinária, a realizar-se às 18 horas, no dia 31 de março, na sede da Câmara de Vereadores.
Está em discussão.
Senhor presidente, eu só gostaria o diretor solicitar ao diretor de repente ali para dar uma, não é cheque, caução, que eu me referi para as empresas partem aí do processo solicitatório. É o nome correto, seguro caução. Se puder só corrigir essa parte, o demais está tudo ok. Está tudo ok.
Ok, vereadora. Está em discussão. Está em votação. Não havendo discussão, está aprovada a ata. Solicito ao secretário da mesa, diretor, o vereador Vilmar Bombieri, para proceder à leitura dos documentos oficiais.
Senhor presidente, ao ensejo de cumprimentá-lo em atenção ao requerimento 005/2022 do vereador Marcelo Brunetto, aprovado na sessão de 24 de março de 2022, anexamos os documentos nele solicitados. Esperando ter atendido a solicitação, colocamos nós à disposição e aproveitamos para elevar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Rosane Bortoncello Moreira, prefeita de Campo Herê. Segunda votação do projeto de lei 011. Aprovado já em primeira votação, senhor presidente.
Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação, por unanimidade de votos, o projeto de lei número 011/2022, juntamente com a emenda modificada número 002/2022.
Segunda votação do projeto de lei 035, também já aprovado em primeira votação.
Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação por unanimidade de votos, projeto de lei número 035/2022.
Também em segunda votação, projeto de lei 036, já aprovado em primeira votação.
Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação por unanimidade de votos, projeto de lei número 036/2022.
Também o projeto de lei número 037, também já aprovado em primeira votação, vai para a segunda votação.
Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação, por unanimidade de votos, o projeto de lei número 037/2022.
Também projeto de lei número 038, em segunda votação.
Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação, por unanimidade de votos, projeto de lei número 038/2022.
Também projeto de lei número 039, também já é aprovado em primeira votação, segunda votação.
Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação, por unanimidade de votos, projeto de lei número 039/2022.
Também projeto de lei número 041, também já aprovado em primeira votação, segunda votação.
Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e os contrários se manifeste. Está aprovado em segunda votação, por unanimidade de votos, o projeto de lei número 041/2022.
Também projeto de lei número 044, segunda votação.
Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e os contrários se manifeste. Está aprovado em segunda votação, por unanimidade de votos, o projeto de lei número 043/2022.
Também projeto de lei número 045, também já aprovado em primeira votação, para a segunda votação.
Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e os contrários se manifeste. Está aprovado em segunda votação, por unanimidade de votos, o projeto de lei número 044/2022.
Projeto de lei número 046, já aprovado em primeira votação, também segunda votação.
Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e os contrários se manifeste. Está aprovado em segunda votação, por unanimidade de votos, projeto de lei número 045/2022.
Reapresentação do projeto que estava a pedido de vista com o vereador José Tílio Boreto.
Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e os contrários se manifeste.
Eu me abstenho, senhor presidente.
Também projeto, está em representação, projeto de lei número 040, que estava a pedido de vista com o vereador Marcelo Brunetto.
Está à disposição. Está em votação.
Está em votação.
Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei legislativo número 001/2022 por unanimidade de votos.
Também o projeto de lei que estava pedido de vista com a vereadora, Suzy.
O 001 não é unanimidade, eu me abstive.
Então fala. Então, projeto de lei número 042, que estava a pedido de vista com a vereadora Suzy, reapresentação. Primeira votação.
Está à disposição. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e os contrários se manifestem.
Queria solicitar, senhor presidente, para que fosse consultado os líderes, para nós votar, numa segunda votação, esses três projetos que estão aqui, para já ficar, já era da outra sessão, então para nós aprovar numa segunda votação, para limpar a pauta.
Conforme o pedido do vereador Vilmar Bombeira, então eu consulto os líderes de bancada. Líder da bancada do PT, Laura Conceição Trevisan.
PT concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do MDB, Gelson da Silva Cavaleiro.
Concordo, senhor presidente.
Líder da bancada patriota, Marcelo Boneto.
O patriota concorda, senhor presidente. E também gostaria de pedir, se fosse possível, para fazer a sessão extraordinária antes da palavra livre, se for de concordância com os demais vereadores.
Ok, vereador. Líder da bancada PSB, Vilmar Bombeiri.
PSB concorda e também concordo com o vereador de fazer antes para...
Ok, vereador. Líder da bancada Podemos, Valdir Venâncio Pereira.
Concordo, senhor presidente.
Líder da bancada PP, José Tílio Barreto.
PP concorda.
Quem será feita uma extraordinária após essa ordinária? Antes da palavra livre.
Não tem mais matéria.
Deixa eu localizar aqui.
Vamos suspender um pouquinho a sessão para nós organizar aqui, então. Vai entrar em votação. Em nome do povo de Campurê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 6ª sessão extraordinária do 2º período legislativo da 16ª legislatura, realizada nesse dia 31 de março de 2022, às 18h38, horas, na sede da Câmara Municipal. Segunda votação do projeto de lei legislativo número 001/2022. Está em votação.
Eu mantenho a minha abstenção a esse projeto.
Por 6 votos está aprovado por abstenção do vereador José Tílio Barreto. Segunda votação do projeto de lei número 040/2022. Está em votação. Quem concorda permanece como está e os contrários se manifeste. Está aprovado em primeira votação por unanimidade de voz o projeto de lei número 040/2022. Segunda votação do projeto de lei número 042/2022. Está em votação. Quem concorda permanece como está e os contrários se manifeste. Está aprovado em primeira votação por unanimidade de votos o projeto de lei número 042/2022.
Palavra livre.
Não havendo mais matérias, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores. Não havendo mais matérias, começo a palavra livre com líder da bancada PT, Laura Conceição Trevisan.
Cumprimentar o presidente e as pessoas que estão aqui presentes, em nome do Jair, que está sempre aí com nós, a todos os funcionários aqui da casa, que bom que vocês estão aqui, venham sempre que quiser. Cumprimentar os ouvintes e o diretor da casa. Então, limpamos a pauta, né? Tudo votado, começar abril, tudo novo. Aconteceu muitas coisas na semana passada, então vou comentar um pouquinho da agenda. Então, sábado de manhã, o Pedro Cusai, o nosso deputado, estava aí para falar de um assunto bem importante sobre a energia solar, né, sobre a possível abertura de uma cooperativa. Então, apresentando aí novas oportunidades, novas possibilidades para quem quer gastar menos com a energia, né? Pagar mais barato, no caso. Então, teve bastante pessoas na reunião, a gente fica bem feliz que o povo está aí abraçando as nossas ideias, e teve gente de tudo que é lado. Então, a gente fica bem feliz que ninguém ligou para a questão partidária, mas sim para as novas possibilidades que o Pedro estava trazendo. Sábado à tarde, a mulherada passou a tarde, então, arrumando o centro de eventos, porque domingo a gente teve uma feira maravilhosa, muito bom. Nós também, da comissão, passamos aí, fomos à tarde um bom tempo ajudar a organizar. Então, assim, essa feira da mulher campoeirense foi maravilhosa, está sendo falada em todo lugar, todo canto, o povo está comentando. Então, a gente fica bem feliz que teve toda essa dimensão. Quando a comissão pensou em fazer esse evento, a gente não imaginava que ia ter toda essa proporção, que ia ter todo esse pessoal querendo apresentar o seu trabalho. Soubesse, a gente tinha feito num lugar maior, num lugar aberto. Né, muita gente ficou de fora, infelizmente, porque não ia caber no centro de eventos. Então, né, já adiantando, se ano que vem for acontecer novamente a feira, a gente vai estar procurando um lugar maior e que agrade, sim, a todas, né, que a gente consiga acolher a todos que têm vontade de apresentar aí o seu trabalho. Eu conversei no final com muitas mulheres, chamei muitas das mulheres que estavam lá expondo o seu trabalho, e elas estavam muito felizes, né, venderam bem. Então, se a mulherada aí está feliz, a gente fica feliz também. Então, eu acredito que a gente encerrou aí o mês da mulher com chave de ouro. Né? Os homens foram lá, marcaram presença, compraram os presentinhos para as mulheres. Então, a gente ficou bem feliz. É, na segunda, a gente teve, então, a ordem de serviço da pavimentação das ruas Antônio Chaves da Rosa e Lorenia Aparecida Correia, lá no Jardim Esperança. É, emenda do Fabiano da Luz, do senador Jorginho Melo, com contrapartida de recursos próprios. Também o povo, quem estava lá, viu o olhar daquele povo feliz, e é isso que a nossa administração busca, ver o povo feliz, ver o povo animado, e mais uma vez, não se viu questão partidária aqui na hora de dar uma misturada nas emendas, né? Então, a gente está muito feliz da forma que está andando a administração. É, tenho orgulho de dizer que somos da administração Rosane Roque, que estamos juntos e fomos juntos, porque a gente nunca viu nossa cidade do jeito que está. É, as pessoas vêm, as pessoas falam que são novos ares, que elas estão, parece que dá a graça de viver na cidade. Claro, tem muita coisa que precisa ainda melhorar, mas temos 3 anos ainda para estar melhorando tudo, e também sabemos que não vamos conseguir abraçar o mundo. Não é em 4 anos que se faz a revolução na cidade. Mas, assim, ver a alegria do povo lá do Jardim Esperança, amigos meus me chamando e falando quão feliz eles estão, porque a gente está levando dignidade para esse povo, né? Então, eu acho que esse como é um objetivo meu como vereadora, ver o povo feliz, né? Não fazer algo por mim, mas pelas pessoas, porque a gente sabe que para a mulher que gosta de ter sua casa limpinha, um asfalto é tudo de bom, né? Então, assim, eu estou bem contente, bem feliz. A gente só ouve elogios e espero que continue assim. É, seriam essas minhas palavras. Muito obrigada. E boa noite a todos.
Palavra livre ao vereador Marcelo Brunetto.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Alex, Zé Luiz, aos servidores dessa Casa Legislativa, ao Jair e a todos os ouvintes da Serraja Atalaia. Então, eu quero fazer um agradecimento especial aí a todas as mulheres então, que estiveram no último final de semana expondo. Estive presente no sábado, no domingo, lá estava tudo muito bonito, organizado, as mulheres expondo seus trabalhos, vestuários, um monte de produtos lá que a gente visitou vários estandes. Então, fica o nosso agradecimento a cada uma delas. Também quero pedir à líder do governo, Suziane Teske, que busque junto ao executivo o projeto de lei 022, não veio para essa casa. Nós já estamos no 046, talvez está por vir, ou o que aconteceu, se perderam a numeração, pularam. Que busque esse projeto então, junto ao executivo e, se tiver, ver qual que é o que trata nele. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente, agradeço a oportunidade e peço licença para me retirar.
Pois não, vereador. Palavra livre à líder do governo, Suziane Teske.
Saúde, senhor presidente, os colegas vereadores, colega vereadora, ao Zé, diretor da casa, ao Alex. Muito especialmente a todos os colaboradores aqui da Câmara que estão presentes aqui hoje, acompanhando a sessão, ao Jair, que também está sempre acompanhando o nosso trabalho, a todos que nos acompanham em casa através da Rádio Atalaia. Gostaria realmente de, já obtendo a informação do vereador Marcelo, foi um projeto que foi anulado. Então, ele não vai retornar mais para esta casa. Tá? Então, em virtude disso, segundo as informações que eu tive, não sei o motivo exato, mas diz que foi anulado 022. Então, vamos, né, para estar expondo. Gostaria de realmente comentar especialmente aí o evento da Feira da Mulher Campoeirense, onde, na verdade, a gente pensou, enquanto comissão, de vários eventos durante o mês inteiro, que, em comemoração ao Mês da Mulher, mas eu também deixo bem meu posicionamento bem claro para toda a comunidade, que o mês da mulher, o dia da mulher é todo dia. A mulher precisa de ações e de atividades e de serviços de qualidade todos os dias, né? Então, eu quero valorizar cada uma das mulheres que estavam lá, parabenizando pelo seu trabalho, Digo isso porque o objetivo da feira era incentivar e valorizar. Então, valorizamos aquelas que já têm um CNPJ, que já têm a sua MEI ou sua empresa há tanto tempo, fazendo seu serviço, prestando seu serviço à comunidade Campoerê, mas valorizando e incentivando aquela que estava na dúvida de como eu vou ter a minha empresa, como que eu vou me organizar, de ter o meu CNPJ, de que forma eu posso fazer isso, e lá pode sentir na prática a aceitação do seu produto, o que ela estava vendendo. E, a partir disso, existia então a sala do empreendedor lá e também o SEBRAE. Então, em virtude disso, essa mulher que, porventura, participou da feira junto com a gente, que aceitou o pedido, né, que a gente fez o pedido para praticamente toda essa gente que sabia, né, a gente foi pedindo para participar da feira. Então, essas mulheres puderam sentir um pouco e aprender e talvez se orientar de que forma eu posso estar abrindo minha MEI, meu CNPJ, como que eu vou encarar isso, qual é o incentivo do poder público para a minha empresa, para o meu empreendedorismo. Né? Então, a gente pode observar muitos dos casos, foi assim, aconteceu assim, e a gente fica bem feliz com o respaldo que essa feira teve. É óbvio que concordo também com a vereadora Laura, enquanto comissão, precisamos pensar em nos organizarmos em relação a um espaço maior para o ano que vem, porque o foco desse ano era realmente a mulher empreendedora, né? E, de repente, não a instituição, né, que eu falo isso também de instituições filantrópicas, eu falo isso de instituições bancárias, eu falo isso de diversos outros setores que, dessa vez, por virtude do tamanho do espaço lá, a gente não conseguiu, de repente, que participassem, né? Então, acredito que para o ano que vem tudo será pensado de uma melhor forma. Também quero comentar e dizer a vocês que, sobre informações sobre a cooperativa, que vai ter o apoio da administração pública, essa cooperativa, para as pessoas interessadas na produção de energia solar. Nós temos uma fonte de matéria-prima gratuita, que é o sol. Nós temos as terras da melhor qualidade da nossa região, onde são planas e o sol bate em cheio, que pode ser captado. E também a notícia de que não precisa você ser rico para você participar da cooperativa. O objetivo é que vai existir um percentual de que qualquer pessoa vai poder fazer parte dessa cooperativa, vender sua energia para a Celesc, da cooperativa, e vai retirar o seu custo, além de tudo, vai lucrar no final. Então, há uma oportunidade bem bacana, interessante, sustentável, pensando no meio ambiente, que nós temos que pensar, e na própria economia da casa, né? Então, também, bem legal, o nosso querido deputado Pedro Kizai trouxe aí informações sobre a cooperativa de energia solar, e sábado. Então, a gente convida. Qualquer dúvida, pode estar procurando a mim, a vereadora Laura, demais, quem o vereador Marcelo estava presente, se mais algum outro esteve presente, eu, né, a gente pede que também procure informações na administração pública em relação a isso, que com certeza será sanada as dúvidas. Também gostaria de parabenizar, de ficar muito feliz nesse momento, e realmente com a pavimentação asfáltica em duas ruas do bairro Jardim Esperança. Um bairro carente, que já não acreditava mais, né? Porque um monte de gente... É o que eu sempre digo, às vezes a pessoa passa, o político, ou a pessoa passa o dia inteiro dentro da casa dos moradores visitando. Tá, tu tem que visitar. Mas chega um ponto que não basta só visitar, você tem que tentar resolver o problema das pessoas, né? Então, é importante isso, estar junto com o povo, com certeza, mas é mais importante ainda e fundamental que, de uma forma ou de outra, tu consiga resolver o problema daquela comunidade e atender os pedidos da comunidade. Então, fico bem feliz, quero agradecer mais uma vez ao deputado Fabiano da Luz, quero agradecer também ao senador Jorginho Melo, quero agradecer também a economia da contrapartida, aí, que faltou dinheiro, né, e foi juntado mais um valor de economia da administração pública, que é aqui para complementar o valor de R$ 700 mil dessa obra aí, de duas ruas asfaltadas num bairro carente, um bairro de pessoas trabalhadoras, humildes, e que precisavam realmente dessas obras. E também quero parabenizar a administração pela distribuição das obras, que não é só num local, nem em outro, não só num bairro, nem só no outro. Está tentando a resolver o problema em todos os setores da Secretaria das Cidades, aí das ruas e, enfim, das cidades. Também isso nos leva, para finalizar a minha fala, à busca incessante para nós atendermos as demandas do interior. É fundamental, as cidades, a gente sabe que os recursos, os deputados, enfim, das fontes que a gente está conseguindo trazer, têm um foco maior nas cidades, e que, de fato, para o interior, o pedido de recursos fica restrito, são poucos que encaminham recursos para ser usados para o interior. Então, nós temos que focar nesse para resolver esse problema, para resolver o problema do agricultor, que é a nossa maior economia, é a agricultura. Seriam essas as minhas palavras, agradeço a oportunidade. Ademais, senhor presidente, só para terminar a minha fala, quero muito pedir ajuda para a vaquinha virtual, então, da prof. Gisele Barbosa. Né, a gente está vendendo número, está ajudando. Quero agradecer aí quem está contribuindo, o município aí, todos num esforço conjunto para nós ajudar essa prof, essa amiga, essa mãe, que tanto está precisando de uma cirurgia caríssima, de uma doença rara. E a gente agradece e pede um pouco mais para a comunidade, quem puder nos ajudar. Agradeço, seriam as minhas palavras. Uma boa noite a todos.
Palavra livre ao vereador José Tílio Barreto.
Meu boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Atalaia e as pessoas que aqui se fazem presente. Um grande abraço a todos. Eu quero, de antemão, fazer um pedido à administração, um pedido verbal, e que, se precisar, a gente faça por escrito, que dê uma atenção especial na parte da rede pluvial, mais precisamente na rua Antônio Mendes, onde está sendo iniciado a tubulação, e exatamente próximo do posto, na baixada, onde tem um bueiro, e esse bueiro, penso eu, que será aumentado, ali, ou então um pouquinho mais para baixo, é a nascente, se não estou enganado, que me corrijam, nascente do Rio Sargento. E esse bueiro vai cair dentro da nascente do Rio Sargento. Então, para que isso não aconteça, nós tivemos aí na semana passada um grande simpósio das águas, aí muito se falou em preservação, enfim. Eu pediria à administração que fizesse uma drenagem ou um desvio, mais precisamente, não é drenagem, é um desvio desse bueiro, que a saída do bueiro não caísse direto na nascente do Rio Sargento, que se fizesse um desvio, uma valeta, ali fica próximo, entre a divisa, eu acho que é das terras da Alpiva e do seu falecido Adelir Daniluz, para que seja desviada essa água, então, para não cair nessa nascente. Outra coisa, com relação a essa mesma obra, essas empresas ganham licitação e em parte disso eles terceirizam, e terceirizaram essa parte desse valeteamento, e foi dado início e foi meio que abandonado. Consultei os prazos que tem, são 4 etapas, e eles têm prazo para concluir essa primeira etapa. Mas eu acho que quanto antes se fizer, melhor, até por causa do transtorno que dá,
Inclusive agora com safra, pessoal colhendo, passando por ali, fica difícil de transitar, às vezes num curto espaço que tem para passar, trafegar com caminhão. Então eu pediria à administração que desse uma atenção a essa obra e que verificasse junto à empresa quem é a empresa terceirizada e que não está trabalhando para que isso saia a contendo, vamos dizer assim. Com relação ao asfalto no Jardim Esperança, estive lá também, é uma satisfação, é uma honra, a gente fica feliz da forma como a vereadora, a colega Laura falou e a Suzy, quando as coisas acontecem. A gente está aqui para aprovar os projetos, e eu comentava com a prefeita que no ano passado nós aqui aprovamos 114 projetos e que esse ano eu iria fiscalizar, na medida do possível, todas as obras que foram aprovadas no ano passado. Fiscalizar, usando o bom senso, evidentemente, porque faz parte e é o principal atributo do vereador. Então, que se transforme em obras esses 114 projetos que foram aprovados no ano passado. E estou contente, por hora, eu acho que a gente tem que só agradecer e dizer que a administração, penso eu, está no caminho certo, está no rumo certo. Contem sempre com esse vereador quando for, para que as obras aconteçam dentro da normalidade e com transparência, é o que mais a gente enseja. Peço nessa obra do Jardim Esperança, depois de pronto, porque é a via de asfalto público, que se viabilize lixeiras também para essa obra, essas ruas ali. Ao tempo que eu peço também aos moradores do bairro, que agora, evidentemente, com essa obra, que vai de acordo com a possibilidade de implantação, de colocação dessas lixeiras, que utilizem as lixeiras, que esse bairro realmente faça jus ao nome de Jardim. Porque realmente é a entrada da cidade, eles tiveram uma grata satisfação e alegria de receber as duas ruas propriamente ditas do Jardim e mais a rua Antônio Mendes, que praticamente faz parte do Jardim, que vai ficar uma obra muito bonita, praticamente uma avenida com canteiros no meio. Então vai transformar realmente a entrada da nossa cidade. Eu quero deixar o meu abraço a todos e dizer que estamos sempre à disposição para aquilo que for possível. Um grande abraço, que Deus abençoe.
Palavra livre ao líder da bancada MDB, Gelson da Silva Cavalheiro.
Quero cumprimentar o senhor presidente, meus colegas vereadores, os funcionários dessa casa que estão aí presentes, e os ouvintes da Rádio Zalai. Quero começar a minha fala, senhor presidente, falando das estradas da linha Camargo e linha da Noronha, que todo mundo sabe que foi terceirizada aquelas estradas lá. Mas, pelo incrível que pareça, nós até esse vereador desceu com o vereador Creve lá uma vez, tivemos dando uma reparada naquelas estradas, e hoje se encontra em péssimo estado de novo. Ali do morador do Pedrinho até em cima tem que cascaiar tudo de novo. Não, se começar a chover, não desce, não sobe mais nada lá. Eu não sei se essa empresa colocou muito pouco cascalho, o que foi que aconteceu. Só que eu já desci duas, três vezes depois que nós descemos aquela vez lá, vereador. Eu desci lá de novo. E falando com o Gilmar Marques essa semana, ele disse que não tem condição mesmo, tem que cascalhar de novo. E nós íamos reparar mesmo essa empresa para começar, ela não tinha uma patrola boa para nivelar a estrada. Falando na serra da Noronha, que esse, o vereador subiu junto com o vereador Creve lá, que eles não tinham para fazer a sarjeta, né? Não tinha patrola. E daí o que eles fizeram, vereador Zé Atilo? Eles fizeram quebra-mola, né? Tudo desaguador, tipo quebra-mola. E as águas, tudo desaguou, e o vereador Creve subiu junto comigo aquele dia lá. Então ficou muito alto, né? Nós passar lá é um sacrifício. Então, o que nós sugeriríamos, nós vereadores? Que o executivo fosse atrás dessa empresa novo, que viesse com a patrola, sarjetar tudo, a serra da Noronha, e terminar de cascaiar, ver o que aconteceu lá na linha Camargo e Noronha, porque está feia a estrada lá. Senhor presidente, era isso por hoje, meu muito obrigado.
Palavra livre ao líder da bancada do Podemos, Valdir Venâncio Pereira.
Saudar o senhor presidente, os colegas vereadores, O Alex, radialista, Rádio Atalaia. Pedra brava? Não, mas agora ele está se endireitando. E a todos os funcionários da Câmara, né, que se encontram hoje aqui presente. Zé Luiz, acho que a gente fica feliz, né, todos os projetos, né, que nem diz a vereadora Laura e os vereadores, entrando com mês do mês, todo aprovado, né. Diz meu amigo Zé Atílio, vereador, 116 foi aprovado ano passado, né. Tá certo, nós temos que fiscalizar mesmo, né? Porque eu acho que até teve um projeto que não foi aprovado e teve que voltar de novo, não deu tempo de se fazer, né, presidente? Que eu acho que não adianta também se aprovar bastante e não ser construído no prazo certo, né? Nem hoje nós na agricultura, a chuvarada estraga as estradas, que nem Sentinela estava arrumando, não terminar de arrumar, já deu aquele toró, aquele fim de semana de água, né? Foi posto uns bueiros lá na serra. É meio fino pelo tamanho da chuva que deu, né? Porque não aguenta daí. Mas que seja, eu acho que hoje esses bueiros do nosso interior têm que ser mudados, sempre falei. Os bueiros que foram trocados de 80, que era de 40, foi para 80, um metro, nunca incomoda mais, né? Pode dar uma trancada na hora de chuva, mas não incomoda. Aquele dedo chuvarada lá. Nós não conseguíamos passar por lado nenhum, não é culpa, né? Mas trancou de árvore embaixo das pontes do bueiro, até tem um aquele da linha Santa Lúcia ainda que o Paulinho passou lá. Tem que passar lá, já Itália, sabe? Porque com a ceifa não passa lá porque desbarrancou para o lado de baixo, né? Como hoje, às vezes, o secretário se queixa, ah, não tem dinheiro, o que está acontecendo às vezes, né? Mas está sobrando que venha algum projeto para esta casa, né? Algum repasse para a Secretaria da Agricultura, né? Porque como estamos fazendo economia, vamos passar um dinheiro bom ali também para a Secretaria da Agricultura, que, né, possa fazer um ótimo trabalho, né? Porque sem máquina, tem máquina, né? Mas hoje arruma e amanhã estraga, né? Acho que fiquemos felizes também com as empresas, né, que participaram, com a feira, né, que eu sempre falei nesta casa, em todo, que a gente tem que dar valor para as empresas do nosso município, né? Nós temos várias empresas aqui que às vezes nós vimos atrás de outra e só com essas o povo de Camporã sobrevive, né? Cada um tem dois, três empregados, 10, 15, né? Que às vezes você vai trazer uma empresa para cá e não tem funcionário para trabalhar, né? Às vezes não tem até água para manter a empresa, né? Luz, que também está virada esses dias aí. Cada meia hora está faltando luz, não sei o que está acontecendo, né? Nunca aconteceu disso e agora está começando a acontecer. Acho que por hoje era só. E muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima.
Palavra livre ao líder da bancada PSB, Vilmar Bombieri.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Laura, os nossos amigos, nossos servidores da Câmara Municipal, ao Jair, seu Luiz. Dizer da alegria de nós estarmos aqui essa noite, então, provando esse reajuste para os servidores. Eu sei que teria que ser um pouco mais, mas aquilo que estava dentro do nosso alcance aí, então a gente fica feliz de colaborar. Também quero aqui falar um pouco da questão das estradas. O vereador Queco comentou. E o vereador Atílio, a gente teve a felicidade de trabalhar quase 4 anos, né, vereador? Conheço a tua conduta, que tu gosta das coisas certas. Então, fiscalizar não é você ser oposição. É o trabalho do vereador. Então, é situação, e eu tenho recebido muita reclamação. É aquela foto daquele caminhão lá também, da Camargo, é lógico, choveu, mas precisa se preocupar com a sarjeta e precisa ver esse assunto dessa empresa. Isso é muito sério. Deixei de falar, até porque, para não ser chato, né, vereador? Mas a questão ali, vários moradores, os vereadores acompanharam, foi feito com esteira. Empresa que terceiriza serviço tem que ter máquina. Então, deixou a desejar.
Mas é de uma parte, vereador.
Sim, vereador.
Eu ia apartar o vereador Queco, mas não quis roubar o tempo dele, mas eu acho que faz parte. Eu me ponho à disposição também para a gente verificar junto essa empresa e que queiramos nós, seja a última vez que isso aconteça, e eu quero dizer, nós também temos um pouquinho de pecado por isso, por não ficar em cima e não fiscalizar na hora exata. Às vezes a gente comenta, já aconteceu de alguém aqui vir comentar que a empresa, isso mesmo foi comentado quando eles estavam passando o trator aqui nessa estrada sem que fosse a patrola. Alguém comentou que eu mesmo fui lá ver com o Paulinho e ele me disse, olha, hoje não uso mais a patrola, estão usando o trator, que é melhor até para sarjetear, porque o trator, e comentei aqui inclusive, o trator tem a lâmina mais na frente, ele abre mais, não precisa onde tem cerca, daqui a pouco a patrola entrar mais para dentro, o trator resolve. Mas eu concordo com vocês, o dinheiro não é fácil de conseguir, vereador. Você mesmo sabe, tem ido a Florianópolis exaustivamente pedindo, insistindo, procurando seus deputados, seus líderes lá, e o dinheiro tem que ser bem aplicado. Eu não culpo aqui a prefeita, a administração, porque ela é bem intencionada, mas eu acho que cabe a nós também, juntamente com a administração, com cada secretaria que é pertinente à sua pasta, verificar e não deixar que aconteça para depois, agora, por exemplo, essa empresa não vai mais voltar, eu tenho certeza que não. Aí cabe à administração ir lá, corrigir um erro que foi feito e pago para ser feito. Muito obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. É uma preocupação porque a população vem cobrando muito e quero dizer, vereador Atílio, que também confesso que nessa parte errei. Vereador Marcelo foi muito atuante nessa estrada, ele foi atrás, até depois foi recuperado, foi feito, foi melhorado. E quero dar os parabéns para o vereador que tirou esse tempo e foi aqui para a área nova, agora o senhor também comentou. Então, me chamou a atenção. Na 12 de novembro também tivemos ali um problema de um bueiro, mas já foi resolvido. Essa semana, ontem, eu acho que o pessoal já colocou o bueiro. Temos um trajeto bem difícil. E eu lembro, vereador, que chegou até a contratar uma empresa e ela acabou detonando um pouco umas pedras lá. A estrada está se terminando e é laje. Só tem um jeito, detonar para resolver. É um trânsito bastante grande. Tem a comunidade de São João, São Jorge, Sul Brasil. Então ela é uma situação muito difícil. Precisa ser detonado. Hoje ou amanhã é que vai precisar. Eu lembro que aqueles anos atrás o senhor já fez esse projeto, foi feito um pouco, tem que fazer no orçamento, tudo, é bem complicado esse assunto, mas tem que ser feito. Também queria pedir aqui, mas isso a líder do governo não está, a vereadora Laura, que tem sido também sempre uma defensora dos agricultores, e faz parte do governo, próprio vereador Atílio também, o senhor Claudemir Signore, linha São Roque, é perto do Danilo. O Queco conhece lá. Eu sempre teve moradores lá e acabou voltando esse morador lá. E eles recuperaram a estrada. Mas ela tinha um problema, o caminhão do leite não subia. Aí foi voltado lá e feito um desvio numas lajes, numas pedras. Mas isso já faz um mês. E infelizmente eu tenho que falar, o agricultor está jogando leite fora, não vence fazer queijo. E olha, é a fonte de renda dele. Então, assim, lamento ter que estar comentando isso aqui, mas não tem como deixar de falar. É um negócio ali que precisa patrola, um rolo para bater ali aquele trecho. Foi feito serviço? Foi, mas falta esse pedaço. E sem esse pedaço, todo outro serviço está perdido lá. O agricultor não consegue tirar o leite, é renda do agricultor. Então, gostaria de pedir para os colegas que me ajudassem também nessa parte. É linha São Roque, do lado da propriedade do Danilo, desce para São Jorge, uma estrada que existia antigamente lá. Para a direita. Antes de chegar no Danilo, desce. Tem uma área de terra do senhor Beto Dalpiva. É entre o Beto Dalpiva e uma outra propriedade que tem lá. É a única terra que o agricultor tem, é do que ele vive, de produção de leite. O senhor Claudemir, senhor, ele trabalhou provavelmente 18 anos com o Bergamasque, e ele é a propriedade dele, então ele sempre trabalhou com leite e ele está lá, está jogando fora a produção. E ele tem pedido, solicitado, ele foi já atendido, eu coloco aqui, mas que falta esse pedacinho. Com esse pedaço, resolve esse problema. Para esse agricultor não perder a produção de leite. Então, eu quero aqui pedir para os colegas vereadores e para o secretário, ou mesmo o Gilmar, que está na frente, a prefeita, que atenda esse agricultor. É, aproveitar que aí eu acho que vai dar um sol, pode ser, quem sabe, no sábado, ali com 3-4 horas de serviço, 3 horas resolve, porque já foi feito desvio com a draga, mas infelizmente o caminhão não desce sem a patrola e se ajeitar e largar um cascalho ali, ou mesmo só bater de rolo. Então eu queria pedir, recebi a mensagem, o pedido dele, meu praticamente vizinho lá, então estou pedindo aqui. E dizer para o pessoal aí que aquilo...
Eu me proponho amanhã mesmo falar com o secretário e com a prefeita, se for possível, para a gente ir numa força-tarefa aí, destinar aí uma equipe para ir lá e resolver esse problema, porque não dá, esse é o tal do caso que não dá para esperar quando termina do outro lado. Tem que ir já.
Isso, vereador, eu sei assim que é uma preocupação, o agricultor foi atendido, mas faltou esse pedacinho para o caminhão do leite descer e subir na propriedade dele, não tem outra estrada e a renda do agricultor é isso. Então, a gente se preocupa muito porque a gente mora lá na roça, sabe, momento difícil, e é a renda desse agricultor, um cara trabalhador, batalhador, gente muito boa ali e que precisa desse serviço. Também dizer que estamos sempre à disposição da população, dos nossos colegas vereadores e também da administração para junto nós trabalhar. Parabenizar aí pelo evento das mulheres aí no domingo. Também não pude estar ali na ordem de serviço no bairro Jardins, ali dar os parabéns ali para a administração, juntamente com o vice ali, aquela emenda do Jorginho, demais dinheiro da administração, é do povo. E a gente fica feliz quando vem esse recurso que vai atender a população, que é uma reivindicação muito antiga dos moradores. Então, estamos aí sempre à disposição da população. E o meu muito obrigado e uma boa noite a todos, senhor presidente.
Muito feliz aqui por ter sido aprovado aí o projeto desse aumento aí aos nossos servidores aqui da Câmara de Vereadores. Da minha parte, aí, me sinto muito feliz e tenho certeza que vocês merecem pelo trabalho que têm desempenhado aqui dentro, em todos os sentidos, aí, tirando nossas dúvidas, dando um apoio aí na parte do documento, enfim. De qualquer forma, aí, vocês são muito importantes aqui pelo trabalho que vocês desempenham aqui dentro dessa casa. Muito feliz também na segunda-feira passada aí ter participado da ordem de serviço do asfaltamento aí do bairro Jardim Esperança, onde teve um valor de R$287 mil aí do nosso senador Jorginho Mello e um valor aí que nós fomos atrás aí do partido PL e conseguimos aí, então, para que viesse esse valor aí para ser colocado no asfaltamento do Jardim Esperança. Então aí o nosso partido empenhado em buscar recursos, trabalhar aí para melhorias em todos os setores da nossa cidade. Tendo mais um valor aí do deputado Fabiano da Luz aí, juntamente com a prefeita. E de contrapartida também mais R$200 mil, aí totalizando aí na faixa dos R$700 mil, para estar sendo feito então asfaltamento no bairro Jardim Esperança. Então, aí são valores aí que estão sendo bem usados, né, para estar melhorando aí a vida dessas pessoas que nesse bairro residem. Também, na segunda-feira, enquanto estava lá nessa ordem de serviço no bairro Jardim Esperança, fui em conversa com a nossa engenheira Anne, que trabalha na prefeitura, me informou que deu certo um outro valor aí, caiu na conta da prefeitura, um outro valor aí de R$238.856. É um valor aí de um pedido da gestão passada, que tinha sido feito para ser feito asfaltamento numa rua lá do bairro Melo, na rua Claudino Crestani. É um pedaço ali que dá mais ou menos na faixa de uns 100 metros. É uma rua de estrada de chão que passa na frente da Metalúrgica Espilma. Acho que quem conhece aqui vai lembrar. É um valor aí que tinha sido pedido pela gestão passada para ser feito asfaltamento lá. É um valor aí da Carolina Detone, é um valor federal. E eu tendo contato com o assessor dela, mês de fevereiro eu entrei em contato e fui pedindo cópias do convênio e fui vendo o que poderia ser feito da minha parte. E conversando com esses assessores dela, acabou que sendo liberado esse valor aí de R$ 238.856 para ser feito aquele asfaltamento. Aí de contrapartida teve da prefeitura R$ 61.762, totalizando R$ 300.618,40. Então aí, mais uma felicidade nossa de ter conseguido. Não foi mérito só meu, enfim, como eu falei, foi pedido da gestão passada ainda, mas enfim, eu acabei me interessando, indo atrás e me informando e vendo o que poderia ser feito, e acabou que entrou esse valor aí na segunda passada nos cofres da prefeitura. Então, mais um valor entrando e melhorando aí a vida da população agora, sendo do bairro Melo. Também queria convidar o pessoal aí para que, se possível, está ajudando aí também na rifa aí que está acontecendo para ajudar na cirurgia da Gisele Barbosa, né? Como todo mundo está sabendo. E o dia 9, num sábado, nós vamos estar fazendo também um pedágio na cidade para estar arrecadando mais valores e para estar ajudando na cirurgia dela. A pessoa que precisa aí, e se Deus quiser vai dar certo, nós vamos conseguir esse valor. Seria isso. Oi?
Pois só não? Lembrando para o pessoal aí que eu tenho o número de rifa para vender. Se alguém quiser, pode estar me procurando. E que vou estar junto aí no pedágio dia 9 com vocês.
Isso aí, vereadora. Seria isso, as minhas palavras. Uma boa noite a todos. Um abraço do vereador Cleberson Santos. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 16ª sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de abril de 2022, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal.